Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos. Oi, amores! Estamos de volta com o nosso podcast chamado Primeiro Podcast do Ano. Então sejam todos bem-vindos à nossa quarta temporada. E o nosso primeiro episódio, a gente já tem aí uma convidada muito especial. Quem tá aqui com a gente hoje, Camille?
Oi, gente! Saudade de estar aqui de volta, gravando um episódio com vocês. Amo demais. Feliz ano novo para todos, né? A gente ainda não se falou, então feliz 2022, um 2022 de muitas mudanças e prosperidade. E hoje a gente está começando muito bem com uma convidada que eu já conheço, já tive o prazer de trabalhar junto com ela. E aí eu sou dessas, né? Vocês já sabem. Tô eu lá, vejo no Instagram que ela fez um post, já surgiu uma ideia e naquelas conversas que vocês conhecem muito bem entre eu e Bia, vamos fazer um podcast com ela. Maravilhosa, diva, profissional e psicóloga também. A gente tá aqui com mais uma psi. Fala aí, Aline, se apresente pra galera.
Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar com Camille e Bia também. E com vocês, né? Que vão poder trocar, né, e refletir com a gente, né? Camille, né, viu realmente esse post e aí a gente começou a conversar, a falar sobre, a gente foi trocando. Como ela falou, meu nome é Aline, sou psicóloga também, né? Então acaba que os nossos papos são diferentes, né? A gente acaba tendo uma visão diferente das coisas. Sim. E pode ser bem interessante levar essa linguagem da psicologia para muitas outras pessoas, né? Para a gente aproximar, porque a gente não detém de um saber, a gente troca, a gente conversa, então isso é muito válido. Eu sou psicóloga, né? Me formei no final de 2015, então já estou aí com essa trajetória. Atualmente estou numa formação, reformação em gestalt terapia. Desde que eu saí da faculdade, eu atuo na área clínica e atualmente eu estou atendendo crianças, adolescentes e adultos. E é bem recente a minha aparição, vamos dizer assim, no Instagram, né? Comecei agora com um pouco mais desse movimento, entendendo um pouco melhor como aparecer, como conversar ali. E tem vindo algumas ideias, e o legal é essas ideias que estão aparecendo lá, a gente poder trazer para cá, para conversar cada vez mais. Então, isso é bem bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite, gente.
Imagina, a gente tá amando ter você aqui com a gente. E o tema realmente é um tema que eu acho legal de começar o ano falando sobre isso, porque o encerramento de um ano e início de outro tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, por ser encerramento de ciclos, como saber encerrar ciclos, como que a gente pode ter dificuldade em se despedir de coisas, pessoas, momentos, lugares, anos, meses. E como psicólogas não tem como, né? A gente vê isso em consultório, a gente mal ou bem acaba lidando muito com isso, com diversas pessoas em situações diferentes, mas falar sobre ser saudável, lidar com esses encerramentos, eu acho importante, né? Aí a gente dá sugestões para a galera que tem essa dificuldade e podemos falar também de como nós encaramos, né, com os nossos encerramentos de ciclos também. Fazer essa troca vai ser muito legal.
Realmente, né, Camille, você foi falando aí, a gente está começando o ano, né, Bia abriu falando disso, Camille também falou assim, feliz ano novo, né, gente? Mas ao mesmo tempo, né, parando para pensar que a gente começa coisas, a gente também encerra, porque é como se fosse uma abertura de espaço, não dá para a gente ter tudo, né? Então, assim, para a gente começar certas coisas, muitas vezes precisamos nos despedir de outras, né? Até na virada do ano fica muito essa coisa, o que você vai querer para o ano seguinte, né? A gente pensa em listas, a gente pensa em metas, isso é válido, isso é super importante. Mas também parar e pensar, né? O que a gente precisa encerrar, né? Quais são as coisas que a gente precisa dar um ponto final para que as outras apareçam, para que você tenha tempo, energia para viver aquilo que você quer de novo também, né? E aí a gente para e pensa, como é que tá mesmo, assim, a disposição afetiva, emocional, psíquica para poder encerrar? Como é que, de fato, a gente traz esses encerramentos para a nossa vida? E quando a gente fala de encerramento, a gente fala de várias coisas da nossa vida. Relacionamento. Não é só relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, com famílias, com lugares, né? Com trabalho, com hábitos, né? Tem hábitos que a gente precisa tirar da nossa vida. Pensamentos, né? Quantos pensamentos a gente precisa encerrar para poder viver outros, para então sonhar e ir atrás daquilo que você deseja, né? Então, assim, o encerramento, ele é muito significativo na nossa vida, né? Porque ele faz com que a gente cresça, desenvolva.
E eu vejo muito, assim, a expectativa do novo ano ser melhor. Mas o que, que a gente pode fazer para o ano ser o nosso ano melhor? E eu acho muito importante a gente reconhecer isso, assim. O que eu preciso encerrar? Porque a mudança de comportamento também significa um ano melhor para você, se aquele comportamento for um comportamento que traz prejuízo emocional, principalmente, né? Você buscando o autoconhecimento, descobrindo que certas coisas te fazem mal, ao invés de criar a expectativa de que o outro tem que mudar com você, saber que aquilo te faz mal, é você saber o que você ainda está fazendo, o que está alimentando o comportamento do outro. Principalmente quando a gente está falando de relações tóxicas, né?
Eu acho que a gente precisa, talvez, aprender a visualizar meio que como se fosse um armário. Quando a gente compra coisas novas e a gente precisa arrumar esse armário, a gente precisa arrumar espaço. E para isso, a gente precisa tirar coisas antigas para colocar as coisas novas. E aí a gente precisa pensar dessa mesma forma com a nossa vida. Então, quando a gente quer iniciar novas coisas na nossa vida, a gente precisa tirar as coisas antigas e mudar, encerrar ciclos para a gente conseguir iniciar novos. Então, acho que a gente precisa tentar enxergar um pouco a nossa vida como um armário e a gente partir desse preceito aí.
Não vai ter que ficar comprando armário cada vez maior, para entulhar tudo, né?
Nem cabe,
não,
gente.
Saber se despedir de nada. Nem cabe, não tem como. Mas eu acho que isso não... A conta não bate quando você quer, sei lá, progredir, evoluir, sabe? Se você pede tanto que coisas novas aconteçam, deixa essas coisas novas chegar. Deixa espaço realmente para essas coisas novas, né? Porque é aquilo... Tem pessoas que são mais apegadas a coisas, a pessoas, a lugares. A gente só precisa entender quando que já deu, quando que já está trazendo prejuízo, quando que já não tem mais prazer naquilo, sabe? Tipo roupa. Dependendo de como você esteja se entendendo com você, com seu corpo, com a sua roupa, às vezes você quer porque quer ainda entrar naquela roupa e tem um apego e não sei o quê, como a gente está no verão, tem muito disso, né? A questão do verão, emagrecimento, já é uma outra pauta. Ah, já não tô cabendo mais na minha calça, já não tô cabendo mais no meu short, já não tô isso, já não tô aquilo. Entender o que, que é aquela roupa para você, é óbvio, né? Por trás de você entrar naquela roupa também tem muitas questões. Você pode, sim, ter a meta de caber naquela roupa em algum momento. Agora, qual é o seu real objetivo com isso? Você está muito apegada àquela roupa ou porque é algo que você ainda não desapegou de como você se vê, né? A sua autoimagem. Daí tem muito papo psicológico, gente. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que tem uma questão da gente não saber se despedir. E a pandemia deve ter trago isso também de um jeito muito particular para cada um lidar com perdas e despedidas, encerramentos de ciclos nessa pandemia. Foi algo que foi muito súbito, sabe? Do nada a gente teve que se despedir de se ver, de se abraçar, de se encontrar, se despedir de pessoas que se foram por conta da Covid. E aí isso pode bugar a cabeça de uma pessoa e ela não querer mais saber de encerrar coisas, de se despedir. Eu entendo que é complicado, sim, mas a gente precisa aprender a lidar da melhor forma, né? Porque a questão do para sempre aí, eu acho um peso muito grande, né? Eu ainda prefiro que seja eterno enquanto dure.
Exato. Eu acho que essa coisa do para sempre traz um peso e um significado que a gente, na verdade, nem entende. A gente nem tem muito como realmente compreender esse conceito, mas é uma coisa tão romantizada que a gente fica querendo escolher isso e fica querendo abraçar tudo, quando, na verdade, a gente precisa naturalizar essas partidas, esses momentos que a gente precisa dar adeus para algumas coisas. E não quer dizer que essas coisas não foram boas, não quer dizer que essas coisas não foram importantes, muito pelo contrário. Mas elas tiveram o seu momento. E é isso que a gente precisa naturalizar, né, na nossa vida.
E pensando aí nesse ponto, né, de naturalizar, o quanto que a natureza mostra isso pra gente. Porque na natureza tem todas as estações do ano, né, que a gente, pensando na referência de uma árvore, ela primeiro uma sementinha, depois ela vai crescendo, depois ela fica uma árvore grande, aí ela dá bons frutos, mas esses frutos caem, apodrecem, e depois as folhas caem, ela fica sem folha nenhuma, e depois ela volta de novo. Então, como existe esse processo, né? Que ela ganha e perde, né? E quanto, Bia, você falava do exemplo do armário, que eu achei muito legal, fiquei pensando nisso, né? Do quanto que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, é do ser humano também, né? A gente ter essa dificuldade de perder as coisas, né? Perder, né? É até uma palavra que, quando a gente fala assim, caramba, nossa, parece que ela é pesada, né? Até de ouvir, mas realmente faz parte, né? Nós somos parte da natureza e nós estamos vivendo isso também. Como Camille bem lembrou, a pandemia, ela jogou assim pra gente a questão da perda de uma forma muito abrupta, né? Foi realmente muito difícil. A gente não cumpriu o tempo. Se a gente for parar para pensar nas estações, as estações têm meses para elas se completarem, então tem um tempo ainda. Pandemia não, ela jogou isso pra gente de tem que acabou agora, encerrou. Você não pode mais ter contato com ninguém, você não pode mais abraçar, tá junto. Pessoas importantes partiram, morreram, né? Então, assim, isso realmente foi muito difícil. E sim, tem outro desdobramento para a sociedade agora, né? Os efeitos da pandemia. Mas a gente está falando desse tema, é importante para a gente olhar com cuidado para isso. O quanto que talvez a gente possa ir conversando, falando um pouco mais, entendendo um pouco mais dos encerramentos, das partidas, das despedidas, para que a gente vá trazendo um pouco mais de até maturidade mesmo para os nossos processos, né? Porque muitas vezes, quando a gente cria um apego tão grande, o que aquilo está significando? Será que às vezes pode ser uma dependência? Será que é uma negação, sabe, do que você está vivendo também? E o que isso está refletindo na sua vida e também, né, gente, na vida das pessoas próximas a você, né? Então, são esses pontos que eu acho que é bacana a gente parar para pensar.
Sabe uma coisa que eu me vejo fazendo? Quando eu tô assistindo uma série muito maravilhosa e eu tô com medo do último episódio. E aí a gente fica, sabe, lerdando pra terminar. Ou quando é a última temporada e aí você já tá naquele sofrimento. Ou quando é o último capítulo de um livro maravilhoso e você não quer terminar aquela história. Você sabe que precisa terminar porque você quer saber o final, mas você ao mesmo tempo não quer terminar aquela história. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, que quem me conhece sabe que eu amo Harry Potter. Aí eu atendi essa pessoa e ela também é fã de Harry Potter. Aí ela me confessou numa sessão que ela nunca tinha visto o último filme. Aí eu falei assim, como você não viu Relíquias da Morte parte 2 e tal? Já tem muito tempo que saiu. Aí ela, eu não quero saber o que acontece no final. Eu não sei lidar com tudo acabar, como assim? Harry, Ron, Hermione, acabou.
Olha o significado disso,
Hogwarts,
né?
Pois é, e aí eu doida pra conversar com ela sobre o que ela achou de Relíquias Parte 2. Mas ela não terminou. E hoje eu não atendo mais essa pessoa, mas até agora eu não sei se ela terminou. Provavelmente ela não deve ter visto, porque a gente não teve tempo também de trabalhar essa questão do desapego. Mas pode parecer muito bobo, né? Um exemplo muito bobo. Porém, isso traz muito a relação da pessoa com encerrar ciclos, né? Porque era o último filme de uma saga que marcou gerações e ela não estava pronta para ver. Então, disso aí a gente pode tirar quantas outras coisas a pessoa ainda tem dificuldade em dizer adeus, ou até breve, não sei, né? E aí a gente saber lidar com isso é uma coisa que é pouco falada. Eu acho que a forma como na nossa cultura a morte é lidada também. Claro que, né, a diversidade de religiões também traz perspectivas diferentes de se despedir daquela pessoa, né? E aí a gente vai ver uma mistura aí. Mas tem o sofrimento, sim. Tem aquela parte do não queria que a pessoa tivesse ido embora e tal também, né? Demonstra um tanto um egoísmo da nossa parte, muitas das vezes, quando a gente sabe que era o melhor para aquela pessoa, né? Se for algo que a pessoa continue aqui sofrendo, a gente não pensa no sofrimento daquela pessoa, a gente pensa no nosso, né, de ou estar até, sem ela.
Ou até o que a própria pessoa desejou, né?
Também
tem pessoas
tem
que
isso.
Também entendem que elas cumpriram o que elas precisavam cumprir, né?
Uhum.
E que elas também desejam encerrar o ciclo. Lembrando disso, uma época eu gosto muito de ler, de estudar sobre o luto, né? E eu fiz parte do grupo de estudo e tinha uma tirinha que mostrava exatamente isso. Tinha uma caveirinha cheia de aparelhos, assim, conectados nela, e em volta uma família enorme. Muitas pessoas, assim, na tirinha, né? A imagem eram pessoas com roupas, né, bem coloridas, bem vivas. Então, como que tudo ao redor dela estava muito vivo, mas ela não. E só estava sendo mantido por conta daquelas pessoas que queriam viver, queriam que ela estivesse viva, mas o quanto ela não estava mais, né? E aí, parar para pensar nisso também, né? Qual é o tempo daquela pessoa, né? O que, que ela já fez, já entregou em vida? E que também ela deseja, né? Às vezes a gente fala assim, mas fulano se entregou. Mas às vezes é isso também, né? O quanto que a gente precisa se entregar também, dizer assim, não, eu já fiz até aqui, né? Eu já fiz
parte
até aqui. Exatamente, né? Faz parte esse processo, né, de se despedir. E como o Camille pontou, exatamente isso, né? A gente fala pouco sobre a perda, sobre a morte, sobre o partir, né? E você trouxe esse exemplo, né, da sua cliente, que você teve essa experiência, mas o quanto isso é real, o quanto a gente fala pouco sobre as despedidas, sobre a morte, sobre a partida. E o quanto talvez a gente possa parar para pensar em falar um pouco mais, disso ser um pouco mais vivido, né, esteja mais presente nas nossas conversas, até nas conversas familiares, porque é uma etapa da vida. Por exemplo, quando um bebezinho vai nascer, é aquela empolgação, é aquela coisa. Claro, eu sei que é um nascimento, é diferente. Mas se fala tanto daquilo, se comenta, traz ideias. Faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo. E quando é alguém que está, por exemplo, adoecendo, né? Que precisam se resolver algumas coisas burocráticas, financeiras, de rotina, de bens, de coisas que ficam. Né? Por que não conversar também sobre isso, né? Como é que também poder fazer, né, aqueles encerramentos, sabe? As falas que precisam ser faladas, os pedidos talvez de perdão, de desculpa, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso também, né? Como é que a gente lida com a questão da morte, né? Também, assim, que faz parte da vida.
Eu tava aqui pensando porque eu acho que até, assim, para além dessa questão da morte, que a gente tem uma dificuldade enorme de conversar sobre, de lidar, também tem dificuldade com pessoas que partem da nossa vida, mas não necessariamente através de uma morte, mas simplesmente porque estão saindo da nossa vida. Ou, assim, alguma distância física por alguma eventualidade, ou porque realmente as vidas elas vão por caminhos diferentes, às vezes as pessoas se distanciam. Mas a gente tem essa dificuldade, às vezes a gente fica apegada às pessoas. E aí um relacionamento, e quando eu digo relacionamento, são todos os tipos de relacionamento, né? Um relacionamento que sempre foi muito bom, que trouxe coisas muito positivas, pode acabar virando um relacionamento tóxico, porque a gente tá ali tentando se apegar a coisas que nem estão mais vivas, né? Ela já era para ter ido, é para a gente deixar ir, muitas vezes. E não, a gente não está dizendo que não vai ser difícil, que a gente não vai ficar triste, que não vai até mesmo sentir raiva, porque é um sentimento, é uma emoção natural do ser humano. E a gente precisa sentir também. Mas que não é esse bicho de sete cabeças que parece que é. Né? Às vezes a gente precisa só deixar ir, se permitir sentir tristeza, sentir raiva e o que quer que seja, para ficar bem com aquilo, para ficar bem com aquela divisão, né?
E Bia, isso concordo. Que você trouxe, fiquei pensando do quanto que às vezes a gente olha pro fato de que a gente não vai conseguir lidar com aquele encerramento, com aquela despedida.
Nossa,
como se você não tivesse estrutura para enfrentar aquilo. E realmente, a gente não tem como saber se a gente tem ou não. Mas não quer dizer que isso que você pensou, o que você está sentindo, vai fazer com que você não encare aquela situação. Porque às vezes o que a gente está sentindo no momento da situação não quer dizer que aquilo vai ser ruim ou difícil. É um sentimento, é uma reação do que você está vivendo. Mas a forma que você vai lidar pode ser totalmente diferente. E você vai sentir, vai sofrer, mas vai ter depois um outro momento, né? Então, quantas vezes a gente se vê como alguém fraco, que não tem uma competência para enfrentar, né, de peito aberto aquilo, então, não, então prefiro ficar aqui onde eu tô, prefiro ficar com quem eu tô, fazendo o que eu já faço.
A zona de conforto,
com,
né?
Com medo, isso, com medo, com receio de encerrar, de acabar, por conta disso, né? Até pela forma que se vê, né?
Quando a pessoa tem muito medo da perda, por exemplo, pode acontecer dela não estar vivendo aquilo ali direito, assim. Poxa, eu tô com tanto medo de perder isso aqui, então eu vou cuidar demais, proteger demais. E eu acho que acaba virando uma coisa muito em função do outro e não de você, sabe? Ah, eu tô nessa relação aqui com fulano, eu tenho tanto medo de perder essa pessoa, então eu sempre vou ser muito maravilhosa, vou fazer tudo que aquela pessoa quer, não vou me indispor, não vou criar conflito. E quando você vê, pequenos comportamentos podem te levar a ser uma relação, sim, tóxica, beirando o abusivo. E isso de você não se posicionar sobre como tá pra você, é ruim, sim. A gente está falando numa questão de cuidar da sua saúde emocional também. Poxa, se aquela pessoa já fez coisas que te feriu, já não bate mais, assim, a gente muda, né? Às vezes você tem uma relação com alguém e em 2015 era uma coisa muito assim, nossa, vai ser para sempre, tal, não sei o quê. E aí, 2022... como que tá você e como que tá aquela pessoa, né? Eu acho que essa romantização do vai ser para sempre faz com que a gente se estacione, né? A gente não permite determinadas mudanças nossas com medo de encerrar alguma coisa. E vai aparecer coisas novas, né? Eu acho que quando você, sei lá, quando você tá na escola, aí você tem aquela ideia de que os amigos da escola vão ser para sempre. Pode acontecer como não pode. Eu acho que essa de novas amizades, novas relações, novos conhecimentos é o que vai construindo você como ser humano. Se tiver um que permaneça desde a infância, é maravilhoso. Mas se não permanecer, é pensar, o que que a relação com aquela pessoa me trouxe? Fez parte da minha vida, me deu um ponto de vista, me deu uma ideia de algumas coisas, construiu isso em mim.
Faz parte de quem a gente é, né?
Faz parte. Eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, assim. Não quer dizer que foi um desperdício de tempo, que não mereceu encontrar ou se relacionar, ou que não deu certo, né? A gente usa muito isso, não deu certo. Deu certo no tempo que tinha que dar, né? Foi maravilhoso naqueles 5 anos de relacionamento, de amizade, de tudo. E agregou muito, né? E aí você não obriga a outra pessoa a seguir o seu caminho, como você também não se sente obrigado a seguir o caminho daquela outra pessoa, se já não condiz mais com você. Eu acho que isso é mais saudável, né? Perceber isso.
É interessante que você trouxe sobre também, né? Como que a gente está vivendo cada uma das situações e das relações da nossa vida, né? Se você está vivendo com aquela sensação de que você tem que fazer de tudo para não perder aquilo, como é que de fato você está se relacionando? Será que você está se permitindo realmente se conectar, sentir, viver? Ou você está só com medo de perder? Né? Você está só preso àquilo, né? Então, de fato, como é que está a sua vida? Ela está realmente sendo vivida? Ou ela está presa numa possibilidade futura que você nem sabe?
Quando vai chegar?
E o quanto que muitas vezes... e o quanto que muitas vezes o medo de perder, né, gera muitos desdobramentos até para algumas relações, parando para pensar, porque aí, entre outras coisas, né? Que aí a gente vai para pensar no controle, na dependência... Uhum. Né? No ciúme excessivo, né? E vem muitos outros pontos também, né? Quando você de fato não está tendo aquela troca com aquela pessoa, vivenciando aquilo de uma forma bacana, saudável, né?
Exatamente, né? Você vê que tem pessoas que se culpam muito quando outras sabem lidar com esses encerramentos e pegam aquilo para ela, tipo, fui eu que errei, fui eu que fiz isso, ou por que que eu não fiz mais, por que eu não me doei mais, por quê? E aí tem a questão da dependência, mas é o momento da pessoa virar a chavinha e falar, opa, eu preciso cuidar da minha saúde com relação a isso. Porque todas as relações podem ser assim. Quando você inicia uma nova, é aquela coisa maravilhosa, né? É tudo novo, e aí você começa a ver coisas em comum, mas o tempo vai dizer também que caminho aquela relação vai seguir. E se acabar, né? E se encerrar, seja por qual motivo, você não souber lidar, pode ser um ciclo vicioso. Só vou tapando o buraco. Não aprendi com aquela pessoa, não aprendi com aquela situação, vou arrumar outra e vou colocar todas as expectativas na outra pessoa e vai acontecer tudo de novo. Do outro lado, a pessoa vai perceber esse controle, esse apego demais. E aí, eu acho que tudo na vida é equilíbrio, sabe? Eu vivo usando essa palavra nos atendimentos e eu já falei, gente, eu vou tatuar essa palavra em mim, equilíbrio. Tudo é equilíbrio, gente. Não tem como, porque... De tudo de mais faz mal, tudo de menos, né? E a gente, cara, falar disso dá tantas pautas diferentes. A Aline vai ser convidada para outro podcast, pode deixar. Porque agora eu tô pensando, infelizmente, assim, nos casos absurdos que a gente presencia e fica sabendo pelos noticiários de como é difícil terminar um relacionamento amoroso. Eu já escutei de muitas mulheres. Eu não sei nem como começar a namorar por conta do medo de como terminar esse namoro se ele não der certo. Porque, assim, a gente sabe, não é mentira. Mulheres morrem por terminar relacionamentos. E por trás de não saber encerrar esse relacionamento, eu sei que para os homens tem muito a ver com a estrutura machista em que a gente vive. Por que não saber lidar com o não, né? Começar a pensar sobre isso. Porque, assim... Você começar um namoro era para ser uma coisa maravilhosa, era para ser uma coisa legal. E não dar certo é algo que pode acontecer. Agora, você entrar em pânico, porque de repente você vai terminar e não vai saber se vai estar vivo amanhã, é muito surreal. E ninguém fala sobre isso, assim, essa parte do problema, não saber encerrar. Qual é o problema com o não? Qual é o problema com a finitude? Tem isso do controle.
E que abre espaço para muitas coisas, né? Então, assim, como é que eu olhar para as relações nesse sentido, né? De que elas não podem acabar, de que elas não podem encerrar. Gente, a gente não está aqui falando que a gente pensa como... Ah, não, tudo bem acabar. Não, não é isso. Mas a gente está tentando trazer uma perspectiva de que... Como é que é se acabar? Uhum. Como é que a gente pode lidar? Como é que a gente pode entender isso, esse momento na vida, né? Não é banalizar as relações, claro que não.
Não,
né? Mas olhar para elas, assim... Peraí, o que aconteceu, né? E aí... Pegando um gancho do que você falou também, Camila, em relação aos relacionamentos, como é que é poder lidar, né, com essa questão aí realmente de encerrar? Como é que olhar para os relacionamentos e ter a consciência, a clareza de, peraí, não está correspondendo mais, tem coisas que não estão fazendo sentido, isso está sendo ruim, está sendo difícil para mim, não está da mesma forma que foi há 4 anos atrás, por exemplo, né? Então, assim... será que é realmente você precisa manter aquilo daquela forma, né? Será que é isso que você precisa trazer para sua vida, né? Tem uma frase que eu gosto, que eu acho que faz um pouco sentido o que a gente está falando. Que fala assim, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Então, o quanto que as pessoas que nós nos relacionamos nos afetam. Então, assim, você está em um momento de vida querendo viver certas coisas e às vezes tem pessoas ao seu lado que estão com outra mentalidade, outra coisa. Então, será que são essas pessoas que você precisa ainda estar tão conectado, se alimentando tanto? Às vezes pode ser que você não vá romper com aquela pessoa, mas você talvez precise se conectar a outras, encerrar um pouco a intensidade da conexão, né? Se conectar com outras, mas aí vai ser necessário encerrar, porque você está em outro momento de vida, porque você está aspirando outras coisas e aquela pessoa não está. Tudo bem também, né? Ela está no momento de vida dela. Mas então você entende isso, respeita o momento dela e respeita o seu também, né?
Isso. Eu acho que a gente também precisa encarar que esses encerramentos que a gente está falando não necessariamente quer dizer o fim completo de uma relação. Às vezes é uma mudança, né? Como você está falando ali, com relação à intensidade ou a forma como a gente se relaciona com aquela pessoa, mas não necessariamente a gente vai estar cortando aquela pessoa da nossa vida, só vai ser diferente. E precisa ser, porque a gente precisa entender a quantidade de energia que a gente está colocando naquela relação, não tem como ser sempre a mesma. A gente tem que acompanhar as nossas mudanças, as mudanças da outra pessoa e da vida. Senão a gente fica parada no mesmo lugar, mas as coisas em volta vão andando. E aí vai de encontro uma com a outra. Não tem jeito.
Como a vida é movimento, né?
Sim, com certeza.
A vida pede esse movimento.
Aí você pensa numa relação que antes da pandemia estava uma coisa. Aí vocês estão distantes e aí volta a se reencontrar. Não vai ser igual da última vez que vocês se viram antes disso tudo começar, entendeu? Porque cada um teve o seu processo ao longo dessa pandemia. E aí a gente precisa saber também se reconectar, resgatar aquela relação de acordo com como cada um está. Voltar do ponto que parou é como se você anulasse toda a sua vida nesses 2 anos de pandemia, vamos dizer assim, sabe? Não mudou nada. Mudou sim. A gente teve a oportunidade de olhar para dentro nessa pandemia, sabe? De olhar para si, de se conhecer, nisso de ficar isolado. A gente teve tempo, mas teve muitos que com certeza tiveram medo de olhar para si, né? Fazer esse... Porque é trabalhoso, realmente. Nem tudo são flores. A gente se conhecer é maravilhoso, gente. Mas eu sei que realmente não é só cenas maravilhosas e momentos maravilhosos. A gente é ser humano, então se conhecer também é isso. Poxa, eu já não combino mais com aquela música, eu já não combino mais com aquele lugar, eu já não combino mais com aquela roupa, eu já não combino mais com esse estilo, sabe? Isso, a gente saber isso é necessário. Sei lá, eu acho que é importante. Teve um dia que eu tava falando isso com o Bia. Eu, nos meus auges dos 18, 19, 20 anos, eu adorava balada. Eu ainda gosto, mas eu vou a pouco. Ultimamente eu tô mais pra uma coisa mais intimista, um barzinho, um show ao vivo, eu sentadinha ali, conversando, curtindo o som. Eu ficar às tantas da madrugada dançando como eu ficava antes, já não é mais, assim, eu já não tô mais nessa vibe. Não quer dizer que eu nunca mais vá, pode rolar, mas eu já não vou estar naquela empolgação. E eu acho importante eu saber disso, pra eu não me cobrar estar num lugar com outras pessoas que ainda estejam nessa vibe e eu poder curtir o que eu já tô com vontade de curtir, entende?
E os momentos de vida, né, Camille? Você trouxe esse exemplo, realmente, você estava num momento de vida disso, de sair, de se conectar, de estar relacionado com aquele estilo de música, de ambiente, de pessoas, e agora você está em outro momento de vida, né?
Sim, eu acho importante.
Que é, você, parando para pensar, você esteja encerrando, né, essa etapa com essa relação sobre... né, sair e tal, não sei o que, e agora você está criando, né, um novo vínculo, um novo ciclo em relação a esse tipo de prazer, de hobby, né?
Sim, exatamente, né, e a gente não ficar no mesmo lugar, assim, o tempo todo, ou também pessoas que não se reconheçam, independente da idade, assim, ah, porque todo mundo da minha idade vai a tal lugar, todo mundo da minha idade faz tal coisa, tá, mas você pode não querer fazer isso, e aí? Né? E como que é lidar com isso também? Às vezes a gente vê a dependência de ter que estar com determinadas pessoas e ir naqueles lugares que aquelas pessoas vão e você não quer ir. Aí você já começa a se maltratar também. Por que não repensar sobre que lugares você realmente quer ir? Se você tem problema em curtir sozinho, se você vai ter pelo menos um que queira te acompanhar. Porque nem sempre a gente vai achar, gente, quem esteja no mesmo ritmo que a gente. Pode ser de vida, pode ser momento, faixa etária, seja o que for, né? Então a gente precisa também entender, assim, que, poxa, eu encerrei meu ciclo, fulano ainda não. Então deixa ele chegar no momento dele de encerrar esse ciclo. Quem sabe a gente se encontra em outra fase da vida onde a gente já esteja numa vibe mais parecida, sabe?
É, mas é bacana isso, né, Camille? De realmente também respeitar o tempo da outra pessoa, né? Você se conhecer para entender qual é o seu momento de começar e encerrar, mas também quando você olha para o outro, peraí, ele está num tempo diferente do meu e tudo bem, né? É, e aí vai se trocando, né? Uhum. Vai se impondo as coisas, né?
Ai, que lindo! Vai se trocando, não vai se impondo. Perfeito!
E a gente não cobra, né, que as outras pessoas sejam de determinada forma em determinado tempo. Cada um tem o seu tempo e os seus processos. E a gente precisa respeitar tanto os nossos quanto os das outras pessoas. Sem cobrar que elas sigam a gente e o nosso tempo. Não dá para ser assim. Isso não é nem um pouco saudável, né?
Não, não é. E a gente fica naquela... sei lá, não sei se é a palavra, naquela lamúria de poxa, queria tanto que fulano tivesse aqui, queria tanto que aquela pessoa tivesse igualzinha a mim, fazendo tal coisa, a gente em tal lugar, e a gente quer, mas aí a gente fica, o tempo que a gente gasta querendo que aquela pessoa esteja no mesmo ritmo que a gente não vive o que a gente quer viver, né? Que fica lamentando que o outro devia estar do mesmo jeito, mas não tá, gente. E aí a gente se machuca, a gente machuca o outro, e a gente olhar também, saber encerrar os ciclos é saber encerrar o nosso, respeitar o do outro, e esse outro também respeitar o nosso. Eu acho que realmente é essa troca que a Aline falou muito bem, é a troca, né? Mas isso demanda maturidade, autoconhecimento, demanda ter pessoas falando mais sobre esse assunto, para a gente ter contato com esse assunto, vale muito a pena para a gente saber mais sobre como fazer. Às vezes a gente vê tantas pessoas não sabendo encerrar ciclos porque não se fala sobre como encerrá-los, né?
Você falando isso, eu fiquei pensando, né? Do quanto que, às vezes, é isso. A gente olhar para a gente, entender o que que, quais são os ciclos que a gente precisa encerrar, olhar para o outro entendendo qual é o momento dele, mas também e assim, entendendo, compreendendo, né? Quando que talvez o ciclo que ele está encerrando diz respeito a você também. Acho que talvez você não esteja mais tão próximo a ele.
Com
acho
certeza.
Que talvez para não faça tão sentido, não faça mais tanto sentido você estar tá ali com ele, né?
Uhum.
Sem estar numa lamúria disso, né?
Isso.
Sem estar assim, ai, mas por que isso? Por que aquilo? Eu sou tão legal, eu sou tão isso. Não tem a ver necessariamente com você, tem a ver com o outro, com o processo do outro também.
Perfeito.
Né? Do que o outro quer viver. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, mas o que que eu fiz? Eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa ruim. Não, gente, não é por esse caminho.
Nem tudo é sobre você, entender, né?
É, verdade. Essa frase é ótima mesmo. Tem um livro que eu gosto muito, que o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes. É um livro incrível, assim, recomendo inclusive a leitura, sabe?
Notar.
E tem uma frase, nossa, aquela listinha de livros, né?
Tem muitas, tá?
Minha lista,
A minha lista na Amazon tá entre lista de psicologia, estudo e particular, que, meu Deus.
Interminável.
Aham, minha também. Mas aí, vou ler essa frase, né, que ela traz, que eu acho bem bacana e sintetiza um pouco disso tudo que a gente conversou e do que a gente até falou no final. Vou começar a leitura. Sem a certeza do fim, sem a certeza de que algo acabou, é difícil partir para outro projeto, para outra relação, para outro emprego. Ficamos presos em um limbo do deveria, do poderia, e ficamos encalhados no e se, como se parássemos nossa vida entre a expiração e a inspiração. O ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar o ar novo para nos prendermos ao último suspiro. Quando terminamos um relacionamento, mas não aceitamos que acabou, ficamos no intervalo, viramos zumbis afetivos.
Muito maravilhoso.
Gente, só aplausos para essa frase, que diz muita coisa e diz tudo do que a gente está conversando aqui, né? Muito. Vamos dar a dica desse livro. A gente vai colocar na descrição aqui.
Isso.
E vocês aproveitem para saber mais sobre o assunto, que é o que a gente está falando, né? Isso. Quando não se fala muito sobre isso, a gente está trazendo a oportunidade aí, abrindo o papo e ainda com uma dica maravilhosa aí, que esse livro com certeza vai ensinar muito.
Sim. Ele fala muito sobre isso, exatamente, né? Mas não é de uma forma densa, pesada, de uma forma tranquila, reflexiva, sabe? Às vezes quando a gente vê assim, a morte é um dia que vale a pena viver. Nossa, mas que estranho, que peso. Não, é legal, é bacana, é fluido. E faz a gente pensar um pouco melhor sobre isso, né? E talvez refletir um pouco sobre o que é ser um zumbi afetivo. Será que estamos nessa condição? Será que não? Vamos parar para pensar nisso, né?
Nossa.
Com certeza, eu acho que essa frase aí já mostra bastante como é o livro. E ficou, assim, na minha cabeça, ficou muito essa imagem de quando a gente evita tanto participar desses processos de encerramento, como que a gente realmente fica em suspenso na vida, né? E, não sei, me veio realmente essa imagem. Então, eu fico imaginando se com uma frase eu já fiquei com já uma imagem na minha cabeça, se lendo o livro todo, como que vai ser, assim, a minha experiência. Tô curiosa e muito interessada.
Ai, que bom, que legal.
Bom,
obrigada pela dica.
Psicólogos, né?
Não,
é um livro pra todo mundo.
Pra todo mundo.
É, pra todo mundo mesmo, assim. Não é um livro teórico, assim, denso, difícil de ler, não, é super fluido. Mas realmente, e espero, Bia, que você tenha várias imagens mentais aí mesmo. Assim, é muito bom, né? É muito gostoso.
Ah, eu adoro.
Legal. Mas assim, eu acho que no todo, a gente pôde dar sugestões também de como as pessoas podem lidar com isso, né? Claro que como psicólogas a gente não pode deixar passar. É, cada caso é um caso, e tendo uma dificuldade muito grande, você percebendo, né, quem está ouvindo a gente e tenha, poxa, eu tenho essa dificuldade, eu sou muito mais apegada a determinada coisa. Se for algo bem mais complexo, não deixe de pedir ajuda, não deixe de procurar um psicólogo, uma terapia, porque realmente, assim, não é que seja fácil, né? Em saber encerrar ciclos não é fácil, gente. É, a gente não é ensinada a como vai ser quando terminar isso, né? Realmente, quando a Aline falou desse negócio do nascimento do bebê, a gente vê essa euforia toda vez que se fala de começos, nascimentos, coisas que estão chegando. Por mais que não tenha como ser uma euforia toda, coisa se encerrando, mas a gente pode falar tanto de algo que está chegando quanto de algo que está indo. Então, falar de algo que está indo, se for difícil nas pessoas que te cercam, se for difícil começar esse assunto, de repente, numa roda de amigos, na mesa do jantar com a família, procura uma ajuda profissional antes, para colocar as suas dificuldades, da onde está vindo isso, porque a gente pode aprender com um meio, né? Se a gente vive num lar onde ninguém fala disso, ninguém sabe lidar com isso, é óbvio que a gente vai aprender daquela forma. Então, muito você pode entender como eu posso fazer diferente aqui na minha casa, na minha vida, no meu círculo de amizades, para você ter o seu processo saudável, né? E o papo aqui tá aberto a quem quiser mandar perguntas pra gente depois na DM, dar sugestão de outro tipo de assunto tendo a ver com isso ou não, mas é um papo que eu sinto que tem pauta aí para outros momentos, mas eu acho que as sugestões aqui, acredito que foram dadas, assim. Falei de mim também, né, de como eu já lidei. Eu acho que eu lembro de falar muito, assim, gente, eu não sei lidar com perdas e tal, ainda tenho que trabalhar algumas coisas em mim mesmo, mas eu acho que a minha tá muito ligada a isso, né, daquela pessoa não estar aqui, e como que a gente não para pensar no como seria se ela tivesse, né? Eu sei que tem assuntos muito mais polêmicos, vamos dizer assim, mas veio à minha cabeça como eu era antes de você, antes de ver o filme. Eu tinha lido o livro e, nossa, eu sei que essa história divide opiniões, mas pro personagem, né, não sei quem conhece a história, não vou ficar dando spoiler aqui, mas pro personagem do Will, que tava, né, naquela cadeira de rodas, continuar para ele era só um sofrimento. Então, como ele quis encerrar o ciclo dele, como ele pediu, como ele buscou, né? Ele viveu até onde ele, porque ele curtiu muito a vida dele. Então, eu sei que também é uma outra pegada dentro desse assunto, mas eu lembrei por todas as pessoas que estavam em volta dele não queriam que ele quisesse encerrar aquele ciclo de vida dele. Mas ele estava sofrendo, né? Então, eu também vejo muito assim, tipo, eu tô aqui, eu tô bem, eu só quero aquela pessoa do meu lado, mas se ela não estiver aguentando mais, se pra ela já deu, sabe? Como que é lidar com isso, né? E aí, a gente fala no luto e mil outras coisas, mas é mais ou menos por aí também, né? A gente compreender um pouco o que aquela pessoa tá vivendo, qual é o sofrimento daquela pessoa.
Sim, eu acho que você colocou muito bem, assim, muito legal também, Camila, falando principalmente disso, né? Às vezes encerrar é difícil, né? Como que você lida com isso, como o seu contexto lida. E às vezes, sim, a gente precisa buscar ajuda, apoio, né, profissional para lidar com esse processo, para você se entender, né? A gente falou muito de autoconhecimento também, né? Se conhecer para compreender e construir, então, uma forma um pouco mais viável, né, de lidar com esses processos, com encerramentos, com inícios de ciclo também. Porque às vezes é isso também, né? Quem tem tanta dificuldade de encerrar, será que às vezes também não acaba afetando os começos? Né? Uhum. E aí deixa de viver tantas coisas, né? Mas, sim, gente, buscar ajuda nesse sentido é super importante mesmo.
Não tem como a gente deixar passar, né? Precisamos nos cuidar.
E o que a gente está dizendo aqui, eu acho que talvez seja um resumo do resumo do resumo do resumo, é que não é que seja fácil, mas é necessário. Então, na maioria das vezes não é fácil lidar com encerramentos e partidas, mas sempre é necessário. Então, é por isso que a gente precisa falar, e esse é o objetivo dessa conversa aqui e de muitas outras, espero eu. Que estão por vir aí.
Isso traz que a gente tem que saber encerrar esse episódio.
Estamos falando sobre isso.
Então, é triste porque a gente está amando.
Sim, tá super gostoso, muito bom. Muito bom mesmo.
Amei.
Aline, muito, 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 muito obrigada. Mesmo, assim, por toda a generosidade, pela disponibilidade e por todo o seu conhecimento, pela troca. Muito, muito obrigada.
Gente, eu que agradeço a vocês, né, pelo convite, pelo espaço. Teve uma hora que a gente trocou em off, né, e eu falei assim, gente, foi tão gostoso, foi tão fluido, nem vi a hora passar. Então, assim, é muito legal também a forma que vocês abordam, né? Eu sou uma convidada, né, e aí vocês deixam a gente muito à vontade. Então, assim, foi muito bacana. Me deixou com mais reflexões ainda. Eu acho que isso é legal, né? Eu vim talvez trazer alguma coisa, mas eu que vim cheia de coisas, vou sair daqui, né? Cheia de coisas também. Então, muito melhor obrigada coisa. Também pela troca de vocês, pela generosidade, pelo carinho, por todo o conhecimento que vocês têm construído até aqui e levado esse conhecimento para outras pessoas, né? Porque eu acho que o objetivo do podcast é esse, assim, de ampliar mesmo. Sim. Então, assim, bacana, assim, parabéns pela generosidade de vocês, né? De estar sempre trazendo esse conteúdo de qualidade, né? E fazendo com que novas formas de ver e pensar a vida possam aparecer, né? Parabéns,
nossa,
gente.
Ai, maravilhosa.
Obrigada.
Derretida aqui, pelo amor de Deus. Sem nem o que falar. Só
nem
gratidão.
Eu.
Só gratidão mesmo. Acho que ouvindo você, a gente tem a certeza aí que estamos no caminho certo com a ideia que a gente construiu com esse podcast e, nossa, só agrega pra gente, e é exatamente isso, né? A gente vem com umas ideias e sai com novas ideias e aí vai fluindo em novas ideias que vão dar outros episódios, sem dúvida nenhuma, e a gente ama demais. Amei iniciar esse 2022 com esse papo. Que venham muitos.
Com a Aline. Então,
gente.
É pra vir mais vezes.
Olha, gente, pode me convidar que eu vou vir. Foi ótimo estar com vocês, assim. Realmente, foi muito prazeroso. Muito obrigada.
Que bom, obrigada.
Amei.
Você. Muito obrigada mesmo.
Que todos gostem do episódio, como a gente gostou aqui. E na semana que vem a gente está de volta com, meu Deus, pequeno anúncio. Sessão maratona esse mês será completamente diferente. Vocês aguardem. Vem coisas por aí. E se vocês gostarem também da série que a gente vai falar, né? Aí vocês vão ter o mês inteiro para trocar com a gente muita coisa. Vou falar muito não, que eu sou a pessoa que não sabe guardar, né, as coisas. Eu vou dar spoiler.
Camille.
Tá, acabou. Beijo, gente.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau.